Carla, por que tem crescido o número de pessoas com depressão nesse período de pandemia e como o psicólogo pode ajudar na recuperação?
Então, o número de depressão tem crescido bastante, né, durante a pandemia, porque é um momento de novidade, né? Foi nos acometido de uma forma assim muito brusca, um vírus que chegou, acometeu a população e nos deixou em isolamento, algo que o ser humano não tem costume. A gente gosta de ir pra rua, a gente gosta de estar com as pessoas e, infelizmente, nesse momento a gente não pode. Então, por isso as pessoas tornaram-se mais deprimidas por conta desse contato que, infelizmente, nos foi cessado. E como psicóloga, o que a gente pode orientar as pessoas é esse manejo do autocuidado, de tentar fazer atividades que possam ser dentro de casa, né, com os familiares dentro de casa.
E quais são os sinais de depressão, os mais notáveis? Aí eu já pergunto a Isabela Oliveira neste bate-papo conosco.
A depressão, ela pode ter vários sintomas, né? Que fazem parte também da história da pessoa, a personalidade. A gente vê o isolamento social como um sintoma, mas a gente fala, hoje a gente tem um isolamento social que é marcado por esta pandemia, mas esse isolamento em si, de se trancar no quarto, de não interagir, porque a depressão, ela fala muito da solidão de si. É quando a gente tem que se deparar consigo e aí tem esse medo, esse assustamento de estar nessa solidão.
Michele, estudos do passado e sinais do passado apontavam que a depressão atingia mais os idosos, que eles estavam mais isolados, mas hoje não. A depressão não tem idade?
Exatamente, a depressão não tem idade, não tem gênero, não tem cor, né? Acomete a todos, tanto jovens como idosos, adultos. Até crianças nos mostram sinais de estar deprimido, né? Dessa solidão de si, como foi muito bem pontuado por Isabela. Mas que a gente pode pegar esses sinais, né? Através de uma observação, desse cuidado de estar com as pessoas, de estar atento, né? Ao que as pessoas nos transmitem em sociedade, que o tempo inteiro a gente lidar com gente, com uma história, com um sujeito que, por vezes, na capa a gente não consegue perceber, mas que por dentro está em sofrimento. Então, quando estiver em contato com outras pessoas, a gente precisa ter esse cuidado de prestar atenção, de sentir o que está acontecendo e ter sempre esse cuidado de estar com o outro.
Isabela, e quais são os perigos quando as pessoas recorrem para preencher um vazio, uma solidão através do tabagismo e do álcool?
Você mesmo falou, né? Preencher esse vazio com algo que não vai suprir, que é os vícios, né? E acaba gerando uma dependência, que pode ser drogas, como você citou, ou até outras compulsões, como compras. A gente vê aí no período da pandemia, se aumentou muito, né? Essa coisa de estar comprando, de estar consumindo mais, justamente para suprir essa falta, que ficou muito maior no silêncio da pandemia, no afastamento das pessoas, na obrigatoriedade do isolamento.
E quando procurar ajuda, qual o momento certo?
O momento é quando você sentir que as suas atividades, sua vida tá prejudicada por esse isolamento, porque a tristeza, os danos do isolamento social durante a pandemia, todo mundo sentiu, foi um fato mundial. Mas quando isso impede que você consiga viver no seu cotidiano, no seu dia a dia, fazer suas atividades, e há uma tristeza que é tão profunda que prejudica suas relações e o seu convívio consigo mesmo, isso pede uma ajuda.
Michele, e quando existe uma resistência e tem que quebrar um paradigma, o paciente tem que deixar de ter medo e deixar de ter esses conflitos internos?
Quando há uma resistência, a gente precisa respeitar. Mas nesse momento, quando há essa resistência, é primordial que a família esteja junto. Porque a família pode acolher, a família pode explicar o que é que está acontecendo dentro das suas palavras, não precisa ter um conhecimento técnico para cuidar de alguém, mas necessariamente dar esse apoio, esse suporte de dizer, estou com você, eu vou com você, eu vou te apresentar, um psicólogo é um profissional da saúde, um psiquiatra, um médico psiquiatra também é um profissional da saúde. Então, o suporte familiar para essa resistência, ele pode tirar esse paradigma da cabecinha dessas pessoas que têm essa resistência.
Quanto ao acesso, hoje já se trata de saúde pública, as pessoas podem procurar, a exemplo do CAPS, para ter essa ajuda?
Sim, sim, já é saúde pública, a população de Campo Formoso pode vir nos procurar no CAPS. Agora também a gente vai ter um ambulatório de saúde mental, onde vai ter esse apoio à população de Campo Formoso, né, fazendo atendimentos pontuais, emergenciais e de caráter de saúde mesmo para a população. Então podem vir nos procurar aqui no CAPS, que estaremos de portas abertas para vocês da população de Campo Formoso e região.
Ok, agradecemos, Isabela e Carla.
Eu queria agradecer também o momento, reforçar, né, que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, porque também é saúde. Às vezes a gente para olhar o físico, a doença, a ferida, e tantas feridas internas a gente esquece ou deixa de tratar, e isso acaba prejudicando tanto a nossa vida, tanto quanto um adoecimento físico.
Também gostaria de agradecer, é um momento muito especial, né? Como psicóloga nessa reinauguração do CAPS de Campo Formoso. Estou muito feliz e falo a vocês da população que estou à disposição aqui no serviço. Também acredito que tem outros profissionais, né, na prefeitura disponíveis para vocês, e sempre, sempre, sempre priorizem a saúde mental de vocês. Porque sem saúde mental o nosso corpo não flui bem, a nossa estrutura física, a carcaça não vai fluir bem. Então cuidem da saúde mental de vocês.